Em tempos de propagação de fake news, principalmente nas redes sociais, o Senado desenvolve uma série de ações para combater a desinformação. Responsável pela produção de conteúdos jornalísticos sobre as atividades legislativas e institucionais do Senado, a Secretaria de Comunicação do Senado participa desse esforço. Vamos conversar agora com Érica Ceolin, diretora da Secretaria de Comunicação, a SECOM. Bom dia, Érica. Seja bem-vinda.
Bom dia, Raquel. Bom dia a todos e todas que acompanham a Rádio Senado nesta terça-feira.
Érica, um assunto tão importante, essa questão de combater a fake news, né? Vamos começar falando da ferramenta Senado Verifica, fato ou fake. Como que ela tem sido um instrumento para combater a desinformação?
Pois é, Raquel, essa questão das notícias falsas é sempre uma preocupação. Todas as pesquisas apontam que o brasileiro, a brasileira está cada vez mais preocupado com isso. E eu queria citar, antes de te responder, que não é só o cidadão ali que está no WhatsApp, a gente às vezes pensa que está preocupado com isso. A gente teve o jovem senador no início de agosto e a gente percebeu nas redações daqueles jovens de ensino médio como eles estão preocupados com o tanto de notícias falsas e a ameaça que isso significa para a democracia brasileira. Então a gente percebe que ali desde os seus 14, 16 anos, os cidadãos, as cidadãs já estão expostos às notícias falsas e com dúvidas de como entender isso. E aí nasce a proposta do Senado Verifica. Ele começou lá na pandemia, quando esse surto de notícias falsas foi ficando assustador, porque a população em casa não sabia o que era verdade, o que era mentira, e numa situação muito delicada, que foi a pandemia, esse serviço nasceu e foi se intensificando, inclusive com parceria com a Justiça Eleitoral, porque aí a gente percebeu como que a notícia falsa é usada para manipular o voto. A gente fez, nas últimas eleições, essa parceria. E aí o Senado Verifica tem sido usado como uma ferramenta de verificação sobre tudo que diz respeito à votação dentro do Senado Federal e ao trabalho institucional do Senado. A gente atende tanto via página do próprio Senado Federal, a gente tem uma página do Senado Verifica, a gente tem contato pela ouvidoria do Senado e pelo WhatsApp. O cidadão pode enviar qualquer dúvida que a gente responde.
Certo, Érica. E o que dizer, então, da produção de reportagens e outros produtos jornalísticos sobre as atividades do Senado? É nesse tipo de fonte que a gente tem que basear, né, as nossas informações do que é real e o que está acontecendo aqui no Congresso, no Senado, de verdade, não é isso?
É isso. Inclusive, antes mesmo de existir o Senado Verifica, a gente já trabalhava aqui no combate às notícias falsas com esse slogan aí que você está falando, né? Notícia falsa se combate com boa informação. Então, procurar de onde vem a informação traz mais segurança para que a gente não caia numa notícia falsa. E quando a gente percebe, via Senado Verifica, que uma dúvida é muito recorrente, a gente transforma ela em notícia, que vai tanto para a agência Senado, vai para a nossa página, e muitas vezes são notícias replicadas por agências de checagem. Então a gente tem a agência UOL, Lupa, G1, todas elas já replicaram checagens que nós fizemos via Senado Verifica. A questão, por exemplo, do voto impresso, quando chega perto das eleições, foi uma notícia falsa, dizendo que o Senado estava impedindo ou que ia liberar. Vira e mexe, saía uma informação, a gente ia lá e publicava o que era correto, que esse projeto não estava em votação, não tinha nada aprovado nesse respeito, nada tinha mudado no sistema eleitoral. Ou uma notícia falsa que vem e volta muitas vezes falando sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas. Quer dizer, isso não existe. Surgiu um projeto de abono no Senado para os segurados da Previdência Social e a partir daí as pessoas criaram essa notícia falsa. Inclusive é um projeto que já foi arquivado no Senado. Então tudo isso a gente transforma em notícia e o cidadão pode ler via agência Senado, que é de livre repercussão e replicação para qualquer outro veículo de comunicação.
Érica, é verdade que a gente encontra essas informações falsas em vários sites na internet, também recebe às vezes por grupos de WhatsApp, né? E como que o cidadão pode ajudar nesse esforço contra as fake news, tanto em relação às informações relacionadas ao Senado e ao Congresso, quanto outros campos, no caso do processo eleitoral, por exemplo?
A questão é não replicar, né? Se você tem dúvida, recebeu uma notícia ali e pensa, opa, eu acho que essa notícia é falsa, eu não vou passar para frente, eu vou checar. Se falar sobre o Senado, pode mandar para a gente. Os outros órgãos do país, o TSE também, se for a respeito da Justiça Eleitoral, manda a dúvida para lá, que a gente responde, porque aí a gente para o ciclo da multiplicação da notícia falsa. E hoje, quando a gente adotou o WhatsApp do Senado Verifica, no ano passado, o que a gente percebeu foi que às vezes o cidadão está vendo na televisão uma fala qualquer, ele às vezes tira uma foto e manda para a gente, opa, isso é verdade? É isso mesmo? Manda o vídeo. Então a gente percebeu que o WhatsApp facilitou ao cidadão poder tirar essa dúvida. E mais de 1.200 pessoas já usaram o nosso WhatsApp de lá para cá, mandando dúvidas. Então, na dúvida, não compartilhe, tire a sua dúvida com a gente.
É, Érica, o ideal também é você entrar em contato com a pessoa que te mandou aquela fake news. Você descobriu que não é verdade? Entre em contato com ela. Ô, amigo, isso aqui não é verdade, não. Vamos parar de compartilhar, né? Você já dá a dica, né? Olha, entra lá no site do Senado ou procura, então, essa instituição que você está falando aí sobre essa notícia, né? E vamos procurar as informações verdadeiras, né? Tem também meio que alertar a população, os amigos, de quem a pessoa recebe. Às vezes a pessoa está passando sem verificar também, né?
É verdade, nossa, excelente observação, porque aí a pessoa sabe para quem ela já passou a mensagem e ela devolve com a resposta certa, opa, eu me enganei aqui, não é bem assim, e manda a informação verdadeira.
É verdade, Érica. Então, no resumo, o que a gente tem que fazer é receber aquela notícia, opa, tá com cara de ser mentirinha, vamos atrás da informação, da fonte verdadeira daquela informação, para verificar, para ter certeza daquilo, não passa para frente não, né? Vamos atrás das informações verdadeiras, para não ficar divulgando fake news por aí, independente de ser informações sobre o Senado, sobre o Congresso, sobre as atividades legislativas, né? A gente tem que ir atrás da verdade, né, Érica? Outras dicas que você dá para a gente aí, para a gente poder verificar se a informação é real ou não?
Antigamente era um pouco mais fácil, quando a tecnologia não estava tão avançada, a gente via a forma de escrever, se tinha alguma edição era muito fácil de identificar. Eu acho que está cada vez mais difícil da gente identificar uma notícia falsa com a famosa deepfake, né, que é o aplicativo que muda o que a pessoa está falando. Você às vezes acha que está recebendo de uma pessoa da família e é confiável. Então hoje em dia a gente realmente está precisando mesmo ter acesso à informação de confiança, de credibilidade. Mesmo que você receba a informação ali no Instagram, no WhatsApp, tenta ir atrás de um veículo de comunicação oficial, um veículo de comunicação que é cobrado pela legislação, porque aí você sabe que existe uma responsabilidade legal de não informar nada falso para o cidadão, porque só de olhar a informação está cada vez mais difícil. O Data Senado fez uma pesquisa do Panorama Político 2024 e viu que mais de 70% dos cidadãos desconfiam que acessaram notícias falsas nos últimos 6 meses e tem dificuldade muitas vezes de reconhecer. Então a questão é ir atrás de uma fonte confiável para a gente não cair nessa notícia falsa.
Tá certo, Érica. Muito obrigada pelas informações e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Raquel, e uma boa terça-feira para todos e todas.